dia, galera! Bem-vindos ao Lupo Matinal dessa sexta-feira, dia 4 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Lupo Matinal do Lupo Infinito eu começo falando sobre o Uber, que está sendo processado pela cooperativa de táxi mais antiga de São Francisco pelo que ela classificou como práticas predatórias. Essa companhia, chamada Flywheel, disse que o Uber vem promovendo uma disputa insustentável de preços cada vez mais baratos e que eles só conseguem oferecer preços baixos assim porque eles têm bilhões de dólares dos investidores para queimar. Em resposta a isso, o Uber disse que esse processo não tem nada a ver, porque esses preços deles não são feitos para promover uma concorrência desleal com os táxis em particular, mas sim para promover a ideia da galera deixar de usar o próprio carro na hora de circular pela cidade. E já que o assunto é concorrência, deixa eu falar sobre um estudo que a Strategy Analytics fez que concluiu que a taxa de adoção de celulares Android nunca foi tão alta. Eles disseram que no último trimestre, 87,5% dos telefones vendidos ao redor do mundo foram telefones Android, o que deixou a Apple só com um pouco mais de 12% do mercado. Enquanto isso, as vendas de Blackberries e de telefones rodando Windows e Tizen não conseguiram atingir níveis representativos e a Strategy Analytics juntou os três para formar a categoria Outros, que ficou só com 0,3% do mercado. Já quando o assunto é o número de vendas em geral, em comparação com o ano passado, eles registraram um aumento de 6% no número de unidades vendidas. E enquanto isso, no mercado de PCs, os fabricantes já estão começando a se mexer para anunciar os produtos que vão concorrer com as coisas legais que a Microsoft anunciou na semana passada. Pintou lá no site WinFuture a lista de specs da próxima geração do notebook híbrido da Lenovo, chamado IdeaPad Mix 720, que vai chegar para concorrer com o Surface Pro. Ele vai contar com uma tela de 2880x1920 pixels que dá para separar do teclado, vem com até 16 GB de RAM e até 1 TB de espaço SSD e já vai trazer os processadores i3, i5 e i7 da geração Kaby Lake da Intel. A matéria lá no WinFuture não diz quando que a Lenovo vai lançar esse IdeaPad nem quanto que ele vai custar, o que deu a maior impressão de que foi a própria Lenovo que fez esse vazamento só para mostrar que ela está se mexendo. Já uma outra empresa que mostrou um produto, fez um teaser, um vídeo, sem data de lançamento ainda, foi a Dell, e esse produto vai chegar para concorrer com o Surface Studio. Pelo que dá para ver lá no teaser, ele parece ser composto por um computador tudo em um, que funciona em conjunto com uma outra tela gigante que fica ali apoiada na mesa, e é nessa segunda tela que o pessoal desenha, rabisca e produz as coisas que aparecem lá no computador tudo em um. O vídeo da Dell mostra ainda que eles também vão lançar um acessório em formato de disco que o pessoal pode colocar ali por cima da tela e girar para trazer menus contextuais e fazer ajustes finos. E se você quiser ver a demonstração desse produto que não tem nem nome ainda, é só passar aqui na descrição. Agora deixa eu falar sobre o serviço de automação If This Then That, ou IFTTT para os íntimos, que publicou uma reformulação total da plataforma. Além de ter recebido uma bela mexida na interface, agora o IFTTT permite que as regras incluam mais de uma tarefa, o que aumenta bastante a utilidade dele. Se antes você conseguia criar, por exemplo, uma regra que te mandava a previsão do tempo todas as manhãs, agora você consegue criar essa mesma regra que, além de te mandar a previsão do tempo, já calcula o trânsito para chegar no trabalho, faz backup das fotos que você tirou no dia anterior e já liga o Spotify na sua playlist favorita. Antes você precisava criar uma regra separada para cada coisa, mas agora você consegue já encadear todas essas regras uma atrás da outra, o que é bem bacana. Se você se interessou pelo Microsoft Flow que eu recomendei aqui ontem, eu sugiro que você dê uma espiada hoje lá no IFTTT, que eu sei que você vai achar pelo menos uma coisa ali também que vai começar a fazer parte do seu dia a dia. E enquanto isso, lá em Menlo Park, o Facebook publicou os resultados fiscais do último trimestre no que foi um festival de números positivos e acima do que era esperado. Eles tiveram um faturamento de 7 bilhões de dólares, viram o número de usuários mensais aumentar 16%, batendo em 1 bilhão e 790 milhões de pessoas, e viram também o número de acessos diários dessa galera aumentar 17%, com 1 bilhão e 118 milhões de usuários entrando no Facebook pelo menos uma vez todo santo dia. Em relação aos 7 bilhões de dólares de faturamento, o Facebook disse que 84% disso veio só de anúncios em dispositivos móveis, enquanto no desktop a renda dos anúncios aumentou 18%, graças ao contra-ataque aos bloqueadores de banners que o Facebook vem fazendo. Vale observar que, juntando toda a grana vinda de publicidade nesse trimestre, o faturamento com propagandas dobrou em relação ao ano passado e, para tentar conter uma expectativa fora do comum por parte dos investidores, o Facebook já avisou que basicamente atingiu o teto da grana da publicidade e que eles não têm mais onde fiar banner para a galera ver. Ainda sobre o futuro da empresa, eles disseram que seguem comprometidos com a ideia de tirar o máximo proveito dos vídeos, transformando a câmera dos celulares na principal ferramenta do aplicativo deles. E falando em resultados fiscais, outra empresa que anunciou dados financeiros foi a Fitbit, mas a história foi completamente diferente da vida boa do Facebook. A Fitbit ficou bem abaixo das estimativas de venda, crescimento e faturamento no último trimestre, o que fez as ações da companhia despencarem 33% ontem, deixando ela valendo 2/3 só do que ela valia antes da divulgação. Para tentar justificar os resultados, um dos líderes da Fitbit disse que eles vão continuar crescendo, só que num ritmo bem mais devagar do que era esperado deles, o que a essa altura já estava meio óbvio e não chegou a surpreender ninguém. E já que o assunto é o mercado de wearables, deixa eu falar sobre dois anúncios que pintaram ontem. Primeiro, a Samsung marcou para o dia 18 de novembro o início das vendas do Gear S3, que é aquele relógio inteligente gigantesco que eles anunciaram há uns meses. Ele vai custar a partir de US$349. E em segundo lugar, a Huawei anunciou ontem o Huawei Fit, que vai brigar no mercado dos relógios inteligentes mais simples. Ele tem uma tela monocromática sensível ao toque que fica sempre ligada, conta passos e monitora o sono, e tem um recurso de acompanhamento da frequência cardíaca que também fica sempre ligado. Mesmo com todos esses recursos ativos constantemente, a Huawei disse que a bateria do Huawei Fit vai durar até 6 dias entre cargas completas e o relógio já está à venda lá nos Estados Unidos, custando US$130. E enquanto isso, no mundo do Google, começaram a sair os primeiros reviews do Google Home, que é aquela caixa de som conectada com o Google Assistant embutido. Pelo menos inicialmente, a impressão que dá é que a caixa funciona muito bem para uns, mas não tão bem assim para outros, e eu deixei aqui na descrição dois reviews com impressões opostas. O review do site Search Engine Land, que ficou bem impressionado com os testes que eles fizeram, e o review do Walt Mossberg, que disse que, no geral, o Amazon Echo continua sendo o dispositivo favorito dele nessa categoria. E o assunto agora é o Vimeo, que, segundo o site Hollywood Reporter, está prestes a lançar um serviço de assinatura de conteúdo. Numa carta para os investidores, o CEO da plataforma disse que eles estão numa situação única de poder oferecer conteúdos interessantes e bem produzidos por uma fração do que um Netflix da vida cobra, por exemplo, o que indica que eles já têm até um preço em mente e decidiram avisar os acionistas que isso tudo já está para acontecer. Ontem pintou a informação de que a Apple patenteou o que essencialmente é um iPhone dobrável, feito de estruturas de nanotubo de carbono. Curiosamente, o registro mostra que um dos materiais que poderiam ser usados nesse iPhone seria a cerâmica, que é o mesmo material de uma das opções do Apple Watch hoje em dia, e dizem por aí que já podia mesmo compor as próximas gerações do telefone. Ainda sobre a Apple, surgiram novas informações sobre aquele reality show de desenvolvimento de aplicativos que ela está fazendo. Uma pessoa envolvida no processo de seleção dos participantes contou para o MacRumors a quantas anda o processo e disse que ele passou por 4 fases de seleção, que incluiu até uma investigação do passado dele para garantir que, caso ele fosse aprovado, a Apple não ia ter nenhuma surpresa lá na frente. E por último, sobre a Apple, hoje começou a pré-venda dos novos iPhones. Os preços oficiais de cada modelo foram revelados à meia-noite, mas como eu tô falando com vocês do passado, eles não estavam no ar ainda na hora da gravação do episódio. Para ver os preços de cada modelo e já garantir o seu na pré-venda, caso você queira, é só pegar os links aqui na descrição do episódio ou lá no loopmatinal.com. Só fica de olho no prazo porque, né, nos outros países a leva inicial do iPhone 7 se esgotou em questão de minutos. E por último, hoje eu vou falar sobre o YouTube, que lançou alguns recursos na área de comentários do site para tentar promover um aumento da qualidade do que é postado ali. A partir de agora, os donos dos vídeos vão poder escolher comentários específicos que eles tenham gostado para passar a exibir eles de forma fixa ali no topo da lista de comentários, eles vão poder marcar comentários com coração para sinalizar que eles gostaram daquilo que alguém postou e também vão poder mudar a cor do nome de alguém que já tenha comentado para poder diferenciar do resto da galera. Já uma outra coisa que o YouTube anunciou em fase beta foi um algoritmo que vai passar a analisar os comentários e vai bloquear o que ele decidir que é inapropriado, que é uma evolução do filtro que já existe. O YouTube disse que, conforme o criador do conteúdo for aprovando ou reprovando os comentários que caem nesse filtro, o algoritmo vai aprender o que ele tem que bloquear e o que é que ele pode deixar passar. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Grana vinda de publicidade nesse trimestre, o faturamento com propaganda subiu. Gigantesco que eles anunciaram há uns meses. Ele vai custar há uns meses. Sabe, há uns meses? Dois anúncios que pintaram ontem. Primeiro, a Samsung... Boa!